esmiuçado, quebrado, e aí sim vai instalar a verdadeira covardia. Deus nos chama para gritar para Deus, correr para Deus, se esconder em Deus. Porque esse é o grande paradoxo. Quando nós gritamos, corremos, nos escondemos em qualquer outro lugar, inclusive em nós mesmos, em nossa ideia da nossa própria força, isso sim vai resultar em fracasso e covardia. Mas gritar, correr e se esconder ao Senhor resultará em coragem. Vai colocar a grande ideia de uma forma mais direta? Pode passar mais uma aí? Lute contra a ansiedade, com a paz que vem de se refugiar no Senhor. Lute contra a ansiedade, com a paz que vem de se refugiar no Senhor. Eu quero trabalhar um pouquinho o exemplo do segundo rei de Israel, o rei Davi. E vamos lá. Davi era um rei covarde ou corajoso? Pode passar. Vocês lembram a história? Mesma história. Golias aí, grande. Ele se apresenta. Ele era um homem de coragem. Só a história, vez após vez após vez. Ele teve momentos baixos. Ele teve momentos de medo. Mas nós vamos caminhar um pouco de olhar que esse homem, um grande guerreiro, um homem que, quando todos fugiram, ele enfrentou, também foi o homem, na palavra de Deus, que mais deixou registrado para nós os seus gritos, a sua corrida, e deixou para nós as coordenadas e o mapa para o seu esconderijo. Os lugares táticos onde ele recorreu para se recompor e voltar para a vida. O Davi, pode passar mais um? É um homem que, ao sondar as profundezas das suas lutas, com medo, com ansiedade, deixou para nós registrado nos Salmos tantas facetas, um espectro inteiro, riquíssimo, que a gente pode caminhar por isso e nos identificar nas nossas lutas e transformá-los em nossos clamores e em nossos convites. Então eu quero olhar um ou dois desses momentos. Eu vou deixar algumas outras para vocês olharem em outros momentos, mas que têm sido preciosos para mim na minha jornada. Nós vamos olhar o primeiro, que foi quando Davi se encontrou entre os filisteus. Nós estudamos isso alguns anos atrás, quando estudamos 1 e 2 Samuel. Mas pode passar mais um? Isso é isso aqui. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 21. Vocês lembram que os salmos são muitos, são orações, cânticos, muitos deles escritos pelo rei Davi. E algumas são mais gerais, em qualquer momento da vida, mas alguns a gente sabe exatamente quando ele escreveu, o que ele estava passando. Olha o Salmo 1 Samuel 21, versículos 10 a 15. O que está acontecendo aqui no contexto? Davi já foi ungido como o próximo rei. Ele sabia, palavra de Deus, que ele seria o próximo rei de Israel. Ele já havia enfrentado Golias com coragem e derrotado aquele gigante, trazendo uma grande vitória para o povo de Israel. Ele se tornou genro do rei. Ele se tornou capitão da guarda-costas, capitão da guarda do rei. Ele se tornou um general no exército. E ele tinha vitórias após vitórias contra os inimigos do povo de Deus. Até que Saul ficou com inveja dele. E esse, o rei Saul, então planeja para tirar sua vida. Ele cerca sua casa à noite. Davi tem que sair escondido, foge, e Davi começa a ficar desesperado. Davi, ele vai, pede, fica, vai para o sacerdote, e lá ele mente sobre a missão que ele estava, até depois colocando o que acabou causando a morte de todos os sacerdotes daquela cidade. E ele, mas desesperado por alguma proteção, ele pede uma arma. E, ironicamente, a única arma que tinha era a espada de Golias. A espada de Golias serviu alguma coisa para Golias? Aquela batalha contra Davi? Não, nem chegou a usar. Levou uma pedradinha e acabou. Na verdade, serviu sim. Serviu na mão de Davi para cortar a cabeça de Golias, né? Mas Davi pega, olha aquela espada, ah, que bom, não tem outra igual. Davi então foge. E ele foge para a cidade de Golias, Gate, para ficar entre os filisteus, no seu desespero, porque ali Saul não vai ter coragem de encontrá-lo. Só quando ele chega lá, todo mundo já percebeu quem é. E ele fala, pera lá, esse cara aí não é o que matou Golias, não é o que tem sido o nosso problema mesmo no campo de batalha? Olha o que eles dizem, versículos 10 a 15. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, oh, esse não é Davi, o rei da terra. Olha como os inimigos encaravam Davi, a presença que ele tinha no campo de batalha. Não, não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo, Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha a reação de Davi. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazer riscos nos batentes dos portões, deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos, vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidice diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa. Então, capítulo 22, Davi sai e foge para a caverna de Adão. A situação, queridos, é que Davi foi atrás do refúgio, do esconderijo errado. Todos falando de Davi, ameaças por todos lados, nas sombras, cochichando a seu respeito, palavras que atingiram o coração e causaram medo. Mas vocês sabem que ansiedade, no fundo, é outra palavra para medo. Medo. Eu não sei você, mas às vezes tem palavras que são dirigidas, ou que a gente fica sabendo a nosso respeito, né? E para mim, às vezes, é assim, a primeira pancada, né? Vai de peito aberto, tranquilo, não, joia, tudo bem, não estou bem. Só que depois, o veneno daquela flecha começa a espalhar na minha alma, nos meus pensamentos, aquilo vai voltando, 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 e aquele efeito retardado, vai destruindo. Davi guardou as palavras do coração e ele ficou com medo porque ele foi para o esconderijo errado. Críticas, ataques, confrontos, pancadas que depois deixa aquele roxo ecoando no seu coração. É, você é sempre assim. Não consegue, não faz o suficiente. Davi, de alguma forma, parece que ele fica preso lá por aquele tempo. Ah, olha, volta lá agora para o Salmo 56, por favor. Tem dois salmos que são desse período. O Salmo 34, que também é um dos meus favoritos. Depois que ele expulsa de lá. E o que nós vamos olhar agora é o Salmo 56. Se você olhar o subtítulo ali no itálico, né, isso também é inspirado por Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba dos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então, de alguma forma, ele ficou preso lá, né? Ele, não sei se fecharam as portas, deixaram vigia sobre ele, não deixaram ele sair. Ele passou por um momento humilhante. Um general, herói, celebridade, se fazendo de louco no desespero de escapar. Então vamos olhar o que ele escreve nesse período, como um exemplo De onde Davi aprendeu a correr, a gritar, correr e se esconder. Acompanhe a leitura. Enquanto eu quero que a gente lê, eu quero que você note, a estrutura desse salmo, ele vai passando, ele vai intercalando. Por um clamor, depois confiança, depois clamor, depois de novo confiança, e termina com gratidão. Clamor, confiança, clamor, confiança, gratidão. Acompanhe a sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus, ponho a minha confiança. E nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, a tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não são elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas e ações de graças. Pois a morte livraste a minha alma. Se livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vocês viram aí? Clamor, versículos 1 e 2, olha de novo. Confiança, versículos 3 e 4. Volta a clamar de novo, versículos 5 a 8. Confiança de novo, 9 a 11. E depois gratidão pelo socorro. Eu acho que aqui a gente já tira uma pequena lição. Às vezes, quando a gente passa por um momento de ansiedade, medo, o que vai acontecer? Dessas pressões em volta, eu não vou aguentar. Às vezes a gente fica um pouco frustrado, mas eu fico. Falei, eu já sei as verdades que eu preciso. Eu já sei o caminho. Eu já sei a resposta. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é soberano, eu sei tudo isso, mas parece que não está adiantando. Mas veja, tanto nesse e vários outros salmos, há um exercício de Davi de repetir, de lembrar a si mesmo, vez após vez após vez. Clama a Deus, opa, lembra da confiança no Senhor. Mas aí volta a clamar a Deus, porque ele lembra de novo o que está acontecendo. E vamos clamar ao Senhor de novo, confiar no Senhor. É um exercício constante, uma prática nessa batalha. Pode passar, por favor, aqui. Só uma pergunta, está ligado aqui? Tem ar? Então alguém pode fechar aquelas janelas, por favor, senão a gente vai ficar só rodando aí. Obrigado. Se desse lado você fica aí. Falou também? Pede, tá bom assim? Obrigado, gente. Para a gente não desperdiçar energia. Olha só, então perguntas aqui, pode passar. Para quem Davi grita? Não é para dar aquela resposta simples, tá? Converse com a pessoa do seu lado aí e mostre no texto para quem Deus grita. Mostre para a pessoa que está sentada do seu lado. Junta isso, que está com o texto isolado aí. Mostra como ele grita. Para quem Deus, para quem Deus me grita, queridos? Se eu fosse professor da prova, ia ser um desastre. Como que ele grita? Como que ele grita? Tenha misericórdia de mim. Que mais? Derruba os povos. Ele clama a Deus para fazer justiça. Né? O Senhor, olha o que eles estão fazendo. Então, né, ele clama que Deus resolva, lida com esses perversos. Que mais?
Expressa
confiança. Sim, oi?
Ponha minha confiança e nada temerei.
Nada temerei, minha confiança está no Senhor. Mais alguma coisa, algum detalhe? Oh, sim.
Eu te invocar, os meus inimigos poderão me tirar.
Ok. O clamar a Deus afugenta os inimigos. Só já aproveitando o gancho aqui, mas interessante, o Novo Testamento fala quem é nosso inimigo. Quem é nosso inimigo? É carne e sangue? Não, é o inimigo, o diabo, são os ossos contra nós. Os ossos, e o que que? Hostes ou hoste? Hoste.
Hoste.
Hoste. Hoste. Hoste. Hoste. Hoste. Hoste. Pronto, beleza. Mas, os seus exércitos, mas lembra o que Tiago fala? Submeta-se ao Senhor, aproxima-se de Deus e o diabo fugindo. Veja o paradoxo. O grito de socorro a Deus já é a primeira coisa que Deus usa aqui para espalhar os inimigos do caminho. Olha o versículo 7, que interessante. Dentro do seu clamor, ele já mistura com a confiança que, desculpa, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. É, essa palavra dessas perseguições tem a ver com o perambular. Alguns até traduzem como aquela hora que você está se revirando na cama à noite sem conseguir dormir. Cada passo de Davi fugindo, perambulando, sem saber para onde ele ia, e acabou indo para os filisteus. Deus contou cada passo. E ele transforma isso agora num pedido. Recolha no seu odre, na sua garrafa, as minhas lágrimas. O Senhor está próximo e conhece melhor a nossa ansiedade até do que nós mesmos. Conhece melhor o nosso insônia. O meu irmão lá nos Estados Unidos, ele trocou de relógio e tal. Ele tinha esse Apple Watch velho que mandou para mim de presente. Fiquei muito feliz. Desliguei todas as notificações dele. Mas ele faz uma coisa que ele vai rastreando o meu sono. Aí de manhã eu olho lá quantas vezes eu despertei durante a noite. Fiquei assustado. Né? Ele vai cada como foi, que horas que eu dormi assim, que horas que eu dormi assim, que tal, eu levantei, vou usar o banheiro, voltei, tal. Deus conhece mais fundo ainda. Cada pensamento, cada momento que talvez você estava no carro sozinho, talvez as lágrimas correram. Talvez gritos de frustração. Talvez momentos que ninguém mais sabe o que você passou. Deus contou cada passo. Recolheu cada lágrima. Sabe o que você disse nos momentos dos terrores da noite? Segunda pergunta. Para onde Davi corre? A resposta é a mesma que a primeira, mas como que Davi corre para Deus? A rota de fuga de Davi é confiar em Deus, mas queridos, isso não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim, porque nós homens, nós procuramos muitos esconderijos, muitos refúgios falsos para onde nós corremos. Coisas que, de fato, podem ser bons para até aliviar a pressão, mas eles não são o refúgio verdadeiro. Talvez seja um hobby que você tem. Talvez esportes, jogar ou assistir. Muitos de nós corremos para a tela, para a TV, para o celular, né? E aquele só ficar rodando as notícias, no Instagram, alguma coisa, ele parece que vai amortecendo a nossa mente, e é como uma droga mesmo, né? Que vai afastando todas aquelas preocupações. Jogos, pornografia, remédios, talvez. Eu sei que muitas vezes para mim eu sinto a necessidade de achar alguém logo para desabafar. Né? Olhem pelo Bino e Ricardo. Né? Mas ou para minha esposa e vomitar tudo ali. E Deus teve que me confrontar de que, sim, Ele dá esposa, amigos, próximos para a gente, para nos ajudar, sim. A gente abriu o coração, mas calma, não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é desabafar para Deus. É buscar a Ele, correr para Ele. A fuga, desistir. O trabalho é outro refúgio falso para onde nós corremos. Nos tornamos workaholics. Resolvendo, eu vou resolver dando mais e mais e mais de mim. Destruindo minha família, minha saúde, e aí sim podendo chegar num real burnout, baseado no meu orgulho de achar que eu resolvo tão pouco. Queridos, o problema dos refúgios falsos para onde nós corremos é que eles não dão paz verdadeira, não protegem, não duram, nos deixam mais agitados, irritados, ou nos deixam apáticos, paralisados, entorpecidos, travados, e afeta a sua família. Seria como tentar se esconder de um incêndio na floresta dentro de uma cabana de palha, ou como criança tentando se esconder do trono de baixo cobertor, como cair num buraco e tentar sair cavando furiosamente para baixo, para chegar na China, para escapar. Mas onde Deus, onde Davi se esconde, pode passar? Para onde ele corre para se esconder? Ele confia em Deus, e olha, ele confia na palavra de Deus. Olha o versículo 4. Em Deus cuja palavra eu exalto. Percebe que Davi tinha recebido a palavra de Deus porque ele se lembra. Ele precisava correr para isso. Olha o versículo 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. A palavra que Deus afirmou sobre nós e sobre o seu propósito para nós é verdade. A palavra, a Bíblia inteira está cheia. E especialmente os salmos, para nos lembrar do que Deus diz a nosso respeito. A palavra de Deus revela o coração de Deus por mim. E olha isso na prática aqui, olha o versículo 9. No finalzinho. Uma coisa eu sei: que Deus é bom. Ah, mas eu não sei, é tão simples. Estava escutando um livro esse ano, lembrando, acho que eu já compartilhei isso com uma mensagem, mas falando, gente, a gente na luta, né, na ansiedade, nos problemas, a gente precisa nos relembrar da soberania de Deus, que Ele está no controle. Mas sabe, às vezes a gente tem mais dificuldade de nos lembrar da bondade de Deus, de que Ele está usando esse controle para o bem. Porque eu não vejo nenhum bem nisso. Por que está dando tudo errado? De novo. Por que não tem saído? Será que tem alguma pegadinha? Será que tem alguma coisa na minha vida que precisa mudar? Mas Deus não quer me mostrar e só me deixar largado assim? E começamos a pensar, e aí nós não queremos correr e fugir, se esconder em Deus, porque eu desconfio de Deus. E eu preciso lembrar da sua palavra, que me revela o coração de Deus. Deus é por mim. Versículo 3, expressa de forma muito simples: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Queridos, Deus disse que te ama. E Ele provou isso em Cristo. Quando nós estávamos mais longe possível do Senhor, Ele veio atrás de nós. Ele se fez um de nós. Ele foi para nós. E Ele venceu. Não tem minha prova. Nós precisamos se lembrar disso, correr para nós. Nos refugiar. Olha o resultado aqui para a vida. Medo, a ansiedade, a preocupação se transforma em confiança e coragem. Olha o versículo 4. Olha a última frase do versículo 4. Nesse Deus põe a minha confiança, nada temerei. Qual a pergunta que ele faz no final? Quem me pode fazer um mortal? Olha o final do versículo 11. Quem pode fazer um simples ser humano? Lembra onde ele está? Ele está na cidade capital dos inimigos, onde tem os irmãos e primos, a gente pode supor, de Golias, encarando ele. Todo, em cada sombra que ele olha, tem alguém vigiando ele para ele não escapar. Humilhado, né, se fazendo de louco. E aí se nasce coragem de Deus, porque ele sabe para quem gritar, para onde correr, onde se refugiar. E ele fala: olha, pode ser uma cidade inteira, eu estou sozinho aqui, eles não podem fazer nada sem a permissão de Deus. E ele expressa, e aquele medo que nós temos de homens, do chefe, de outros, alguns colegas, né, às vezes de amigos, de fofocas, de pessoas, de coisas que nós podemos perder. Eu estou nas mãos de Deus. E disso nasce gratidão. Versículos 12 e 13. Eu vou oferecer ações de graça, ofertas de ações de graça, porque o Senhor me livrou da morte, da queda, livrar-se da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Deus age para andarmos na presença dEle. A luz no meio da confusão vem dEle. Legal essa mãe? Gente, esse é só um. Você percebeu que tem 150 dessas? Está lotado. É para nós, é para nós, para usar, para trazer em palavras aquilo que nós não temos palavras para expressar no nosso coração, na nossa ansiedade, e nos caminhar pela trilha de um velho guerreiro que soube enfrentar. Não era um cara que nunca sofreu, nunca teve vergonha, nunca teve medo, nunca ficou ansioso. Não, ele sabia muito bem o que era. E deixou aqui as pegadas para a gente seguir também. Tem muitos outros exemplos, pode passar. Você pode levar isso para fazer essa tarefa de casa, né? Davi fugindo dos homens, cercaram sua casa, foi logo antes disso, 1 Samuel, no Salmo 59. Davi na caverna, várias vezes, Davi se refugiando em cavernas. Então tem alguns salmos sobre essa época. Um desses momentos foi o próprio 1 Samuel 22, isso no Salmo 57, 142. Tem um terceiro aqui, é o momento em que Davi está entre o povo de Israel, no deserto, E duas vezes, uma vez ele e seus homens socorrem uma cidade, e aí então a cidade acolhe eles. Saul fica sabendo, e ele, Davi pergunta para Deus: o pessoal vai me entregar, vai me trair? E Deus fala: vai sim, sai daí. Caramba, a gente arriscou a vida para ajudar esse pessoal. Aí eles vão para outra região, e o povo desse deserto vai lá para Saul e fala: ó, Davi está escondido lá com a gente. Ah, pega ele. Aí Saul é tão irônico a passagem que Saul fala: ai, que bom, que Deus abençoe vocês, que tiveram dó de mim. Vai lá ver onde ele se esconde, porque ele é rápido. Não pode deixar com a gente. Traição, solidão, amigos que se viram contra ele. Mais para frente, quando ele é rei já, batalha contra os sírios, junta várias potências mundiais para batalhar e acabar com Israel. Quando o seu próprio filho vira contra ele, Davi precisa fugir. E tantos outros salmos que ninguém sabe qual foi a situação, e tudo, não importa. São palavras preciosas para nós, que você pode recorrer. Mas eu queria terminar com uma segunda passagem, que na verdade é um salmo que está em dois lugares na Bíblia. Está no Salmos, é o Salmo 18, mas nós vamos olhar a versão que está no final de 2 Samuel 22. Volta lá na sua Bíblia, 2 Samuel 22. Mas tirou um exemplo que vem do início da vida de Davi, vamos olhar um que vem, por exemplo, que vem do final da sua vida. Nós não vamos ler o Salmo inteiro, mas eu quero que você note algumas coisas. Olha o versículo 1, 2 Samuel 22, 1. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico: um dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então nós estamos olhando a outra ponta da vida desse velho guerreiro, que sabia o que era enfrentar o medo e a ansiedade. E nós vamos ver então o testemunho da sua vida, quando terminou esse processo todo, e ele estava de fato livre, saiu vivo da outra ponta do vale. Olha o versículo 1, versículo 2. Ele disse: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. Quero que você faça um exercício agora, junto com a pessoa do seu lado. Eu quero que você passe o dedo assim rapidinho por todo esse salmo. Vai ter que ser rápido, não vai dar para ler com calma tudo, mas eu quero que você olhe, especialmente aqui para o começo, mas procure quantas vezes ele usa a palavra rocha ou parecido, e outras imagens, figuras, ilustrações que tem a ver com segurança, socorro, proteção, ok? Rocha e outras figuras de proteção. Aqui a gente já tem rocha e tem aqui fortaleza, por exemplo. Percorre aí rapidinho, vê o que você encontra. Queridos, algo que tem me ajudado na minha leitura dos Salmos é começar a sublinhar quantas vezes ele fala de refúgio, refúgio, refúgio. Gente, é assustador. É todo canto. Há de fato um segredo para a nossa vida. O que vocês viram aqui nesse Salmo? Quais são algumas palavras que ele usa aqui?
Rochedo,
né? Rocha, rochedo. Qual a imagem, né? Corri por uma pedra, né? A gente tem uma pedra grande aqui em Atibaia, né? Por que que alguém correria? Em que circunstância ele correria para uma pedra? Muro, sobrevivência, proteção. Como que uma rocha oferece proteção?
Dureza.
Dureza, ok. Ela não se abala. Então, ele sobe nessa pedra, né? Vamos pensar, essa, ó, outra dica, quando você vai ler o Salmo, qualquer poesia da Bíblia, você tem que pegar essa imagem e começar a refletir, usar essa imaginação para entender o sentimento que ele passa, tá? Então, uma rocha, nós vamos poder pensar, ele vai até lá, e vai subir nessa pedra.
Enchente.
Ok, vamos pensar numa enchente. Ok? Uma enchente vem e você está num lugar que aquilo não te alcança, tá? Mas no caso de Davi, também seria contra inimigos, exato? Então vem um monte de inimigos, lembra? Eles não estão com mísseis, né? Que pega, né? Ou uma força aérea que vai deixar uma bomba cair em cima daquela pedra. Não, eles estão atacando de baixo, arco e flecha, lança, e não alcança, né? E quem está lá em cima? Joga uma pedrinha, acabou, né? Os caras aqui que jogam Fortnite é o high, né? É, você está no high ground ali pra, né? E conhece, é uma questão tática milenar de você estar no plano alto ali e você tem proteção e você tem vantagem para se engajar na batalha. Ixi, aí mexi com eles. Tá bom. Ok? O que mais? Que outros exemplos nós temos aí? Escudo, mesma ideia. Deus é meu escudo. Eu tenho proteção atrás disso. O que mais?
Fortaleza.
Ok? Né? Nosso disco, talvez um bunker, né? Antinuclear. Né? Teve um youtuber esses dias que mostrou, começou a visitar vários bunkers de fim de mundo. Né? Tudo que pode ter um ataque nuclear para acabar o mundo está seguro lá dentro. Que mais? Outro, você viu?
Cidadela,
mesma ideia. Lâmpada, aí muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Porque é uma lâmpada nas trevas. Então agora, veja só. Na nossa sociedade, muitas vezes, se não sempre, a gente tem medo daquilo que ainda não aconteceu. E que a gente nem faz ideia do que pode acontecer. Está tudo escuro. A gente sente que está andando nas trevas. Se você já andou no mato à noite, Você ouve barulho, mas não sabe o que fala. Tudo te assusta. Você olha, mas se você tem uma lanterna, você vai olhando. E você então, aquilo que ilumina o seu caminho, aquilo que é desconhecido e perigoso. Queridos, são vários, tem outros aqui que nós podemos pensar. Mas esse salmo, Davi então descreve o Senhor assim. Olha um pouco mais para frente, versículos 5 e 6. Ele descreve a situação por onde ele passou. Aí sim, como se fossem ondas da morte, torrentes, ele perdido, sendo sugado, puxado para o fundo do mar, terror, cadeias infernais, tramas que surpreenderam ele de repente. Mas ele clama, versículo 7, na angústia, gritou por socorro. Ele clama, grita ao Senhor. Nos versículos seguintes, versículos 8 a 16, começa a descrever Deus descendo do céu para vir para buscá-lo. Gente, é uma imagem estrondosa aqui, né? É difícil até a gente imaginar. Ele fala, né, a terra se abalando, é Deus chegando num terremoto e numa tempestade. 9, das suas narinas saiu fumaça, fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes, cavalgava num querubim, foi levado sobre as asas do vento, assim por diante. Deus vindo de uma forma muito mais assustadora do que qualquer coisa que Davi estava enfrentando. E Deus vem em favor dele. Mais para frente, os versículos 21 em diante, depois que ele fala que Deus o livrou, Deus o soube, segurou, versículo 17, tirou das águas profundas, trouxe para um lugar espaçoso, antes ele comprimido, agora tem espaço. Ele fala, versículos 21 a 25, que Deus o salvou devido à sua pureza, integridade e justiça. A salvação é para o justo do Senhor. E aí a gente começa a pensar, para quem que ele se salva? Para quem que é esse socorro? Para quem que é esse agir de Deus? Olha os últimos dois versículos do Salmo, 50 e 51. Por isso eu te glorificarei entre os gentios ao Senhor e cantarei louvor ao seu nome. É ele quem dá grandes vitórias a quem? Ao seu rei. E usa de misericórdia para com quem? O seu ungido. Com Davi e a sua posteridade para sempre. Então, para quem é tudo isso? Você é o rei? Você é o ungido? Você é o filho de Davi? Você é o justo, puro, que andou em sua justiça? Eu não sou. Mas aqui aponta a grande obra do grande filho de Davi, que viria sim, seria também perseguido, esmagado no meio, mas aí literalmente da morte, ressuscitaria e seria o rei vitorioso, batalhando em nosso favor, que nem Davi fez em favor de Israel perante Golias, Jesus fez em favor de nós, perante o pecado, nosso pecado, a morte. Ele é o vitorioso rei. Então, quando nós lemos os salmos, nós também precisamos lembrar que o campeão que Deus enviou é Jesus. E então, nele, é para ele que eu grito, é para ele que eu corro, é nele que eu me refugio. Lembra desses versículos aqui que Jesus falou? Pode passar. João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Esses refúgios falsos que a gente procura. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Porque Jesus é o nosso refúgio. João 16,33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mas olha por quê? No mundo vocês vão passar por aflições. essa encoragem, eu venci. Eu venci. Vou deixar para vocês lerem em casa mais dois textos, são tantos, de 2 Coríntios 4, 7 e 12, 9, que lembra que nós somos vasos de barro, mas é tesouro de Cristo em nós, para mostrar o poder de Deus. 12, 9, a graça de Deus é suficiente para nós se aperfeiçoar nossas fraquezas. Queridos, Ele é suficiente, Ele nos carrega. Mas eu quero ir para nossas aplicações aqui. Pode passar para o próximo. Aplicações para gritar como um homem corajoso. Primeiro, medite nos salmos. Ore os salmos. Memorize os salmos. Queridos, isso tem sido arma, é munição para nós nessas batalhas da nossa mente. Algumas ideias, né? Tenho aqui, pode passar. Salmo 34, 27, 1 a 5, 13, 14, 9, 9, 10. Ele vai longe. O 55, 22 é um daquelas preciosas que é citado no Novo Testamento, que é de lançar as suas ansiedades, as suas preocupações sobre o Senhor. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Em quem você empilha as suas cargas, a sua mochila pesada? E Jesus, Deus vem com essa imagem dele ser como aquele pai que pega a mochila pesada do seu filho, põe a mochila nas costas e ele pega seu filho, pega no colo e carrega. Algumas ideias para exercitar a sua mente nisso. Pode passar aplicações para correr. Exercite a sua mente para vencer, para clamar ao Senhor em oração, para correr para Deus. Batalhas de olhar para a grandeza e bondade de Deus e não para os problemas. A gente está numa batalha mesmo na mente. A gente sabe, mas a gente precisa levar a mente sempre. Tirar o tempo para parar. Use a natureza maravilhosa da nossa cidade. Olhe o céu, olhe as nuvens, os morros. Veja a criação de Deus e lembra do seu poder e sua grandade, sua bondade. Ouse os salmos para olhar isso. Lance suas ansiedades ao Senhor. Não pegue de volta depois que você lançou, mas coloque lá. Deixe, desabafe ao Senhor. Use o tempo no carro indo para casa. Tenha um tempo a sós de manhã com o Senhor. Coloque isso diante do Senhor para que você não carregue. E agora passa isso para as pessoas ao seu redor. E aí seus filhos, sua esposa, seus amigos, seus pais sofrem pela sua irritação porque você não jogou isso ao Senhor. Espere em silêncio. Os salmos vão falar muito disso. Espere. Lembre a bondade de Deus. Lance para Ele na cidade, não pega de novo. Espere em silêncio. Se você precisa, monta mais um playlist, né? Eu tenho um playlist chamado Melancólico. Mas não é, na verdade são músicas muito de alegria e de esperança. Mas são músicas que me lembram dessas verdades em momentos que eu preciso. E por último, aplicações para se esconder. Para se esconder no Senhor. Sim, compartilhe com um amigo próximo para dar juntos. 1 Samuel 21, Jonatas faz isso com Davi. Use o grupo de homens. Sim, com sua esposa, abrindo o coração. Mas depois que você já se refugiou no Senhor, aí outros podem ajudar a te fortalecer. Cuide do seu físico. Isso afeta, sim, também a nossa mente. Lembre-se do básico, de se alimentar bem, se exercitar bem, né? Libera um pouco daquelas toxinas acumuladas para nos ajudar a trazer a cabeça de volta para o lugar. E lembre de dormir. Lembre de dormir. A nossa falta de dormir muitas vezes é uma expressão que a gente acha que nós dependemos de nós mesmos e não do Senhor. Salmo 127 diz que o que adianta? Né? Todo sofrimento, a luta, Deus dá o sono e cuida dessas coisas, então Ele dá sono para aqueles que dependem dele. Descansa no Senhor. Queridos, aqueles que estão buscando os filhos podem sair, mas eu queria terminar de uma forma que vai encorajar, inclusive, quem está saindo agora. Chamar o Gerson aqui à frente. E nós vamos expressar nossa confiança para terminar a nossa aula, ficando em pé e cantando um dos melhores hinos que expressa justamente o que nós estudamos hoje. Soltando as vozes como homens de coragem que sabem gritar, correr e se esconder no Senhor.
O hino é bem conhecido, é o Castelo Forte, é o nosso Deus. Temos uma letra que já está sendo projetada ali, pela fé, eu creio que ela vai aparecer.
Vai dar, viu? Você acha que dá uma travada aí? Tá tudo bem. Obrigado. Gente, vamos orar mesmo.
Castelo, vamos lá. Castelo Forte é nosso Deus. Escute boa espada. Quarta estrofe.
Por nós Jesus está.